Ouvintes da Rádio Alto, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, aqui na antena da Rádio Alto às segundas-feiras, depois das 22 horas, também com imagem depois no site e redes sociais, com a Maria do Céu, comigo Fernando Serrão. Seja bem-vinda mais uma vez, Maria do Céu, a estas emissões do Momento de Inspiração, e hoje vamos falar de um tema que afeta muitas pessoas, é a osteoporose, que geralmente é associada a pessoas mais idosas, mas que, por se tratar de uma doença dos ossos, afeta pessoas em qualquer idade.
É verdade.
Depende muito do estilo de vida. E vamos falar disso ao longo do programa.
Olá, ouvintes. Espero que estejam bem. Eu acho que este programa é vocacionado, e vocês desculpem, para os profissionais de saúde, para nós pais, educadores e por aí fora, porque eu estive a ver um podcast estes dias e a senhora estava a dizer, brutal, estava a dizer que a maior parte de nós é um ignorante relativamente à saúde. E aquilo que me estressa mais e que eu me questiono muitas vezes é o que fazem os médicos de família. Desculpem lá, eu sei que toda a gente tem regras, vocês têm horas para cumprir, têm número de pacientes para ouvir, mas também há os médicos particulares na privada e não sei quem sei o que mais. Raramente eu ouço alguma coisa que seja no sentido da prevenção. E depois, quando está o problema manifestado, dificilmente reverter, ou praticamente é impossível reverter. E aquilo que eu digo, como cidadã, é que médicos de família, especialistas, tudo o que quer que seja relativamente à medicina, que devia haver uma atitude diferente relativamente à osteoporose. Os bebês começam a tomar D3, Vigantol, todos os bebês tomam Vigantol, e com o tempo acham que toda a gente parte do princípio que a alimentação por si ou per si que dá todos os nutrientes que nós precisamos, não é verdade. Toda a gente sabe coisas que não é verdade, a não ser que você faça o cultivo dos próprios legumes, dos próprios vegetais e da própria carne e que faça a produção dessas coisas e você sabe o que é que está a comer.
Até porque está muito massificada a alimentação, não é?
É impossível nós sabermos o que comemos, mesmo assim, quando somos nós, mesmo os vegetais.
A qualidade do que comemos.
A qualidade do que comemos. Por isso, quando as pessoas me dizem que a alimentação per si que dá os nutrientes que nós precisamos, não é verdade. Não acredito nisso. É impossível nos dias de hoje. Até porque temos muitas variáveis contra nós. Temos a poluição, temos o stress, pronto. Não estou a falar de tenra idade. Mas o stress também começa já de pequenos, com as exigências dos pais em termos dos meninos que sejam mais e que sejam melhor que os vizinhos e os primos e por aí fora. Por
isso, e a prevenção até deve ser a base de tudo.
A prevenção tem que ser a base de tudo. Portanto, este programa, imaginem que eu estou com vocês, que médicos que nos possam estar a ouvir, e que eu digo, eu fico escandalizada pelo pouco cuidado que se tem relativamente a algumas doenças que se podem tornar muito complicadas no futuro, nomeadamente a osteoporose. E uma das coisas mais incríveis que eu li quando estive a fazer a pesquisa para este programa foi que a osteoporose começa a ter a idade. Isto porque aos 8 anos, 20 anos, o nosso esqueleto está formado e a partir dessa idade nós damos tiros nos nossos pés. A má alimentação, fumar, beber, drogas, por aí fora, tudo o que é que vai fazer? Vai fazer com que os nossos ossos e a densidade dos nossos ossos se vá perdendo consideravelmente.
Mas é a partir dos 50 anos que é mais grave. E isso por causa do acumulado, lá está, porque não houve prevenção até lá.
Sim, e depois tem a ver com, obviamente, que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo e quando nós temos a sorte de crescer depois dos 50 com alguma qualidade de vida, começam-se a sentir naturalmente algumas coisas fruto da idade. Obviamente, e se nós não temos uma atitude preventiva relativamente à nossa saúde, ou então não temos forma de chegar à informação e pensamos que alguém que nos vai dar essa informação, há muita gente assim, e acho que os médicos de família e todo o pessoal aqui da parte médica, acho que deviam estar muito mais atentos a todas as pessoas que não têm acesso a um computador, que não têm curiosidade por perceber que qualquer dor pode passar e por aí fora. Acho que se desvaloriza muito a questão dos ossos, até realmente haver uma manifestação de que alguma coisa está errada. E depois vamos o quê? Vamos para os comprimidos, vamos para as injeções, vamos por nada, que há pessoas que são a favor e outras que são radicalmente contra. E aquilo que eu digo é assim, o que é que nós andamos aqui a fazer? Porque eu acho que esta parte médica, os médicos de família, os médicos que acompanham as crianças de pediatria, nunca chamam a atenção dos pais para determinados assuntos. E depois toma um Vigantol até aqui. Não sei, já não me lembro. Mas depois para-se. Porquê é que se para?
E não é só o Vigantol. Estamos outras coisas.
Pronto, imagino. Uma das coisas que, relativamente às minhas filhas, e que é uma diferença monumental, tem a ver com o flúor. A minha filha mais velha tomou flúor durante muito tempo, não sei o quê. Os dentes fantásticos, robustos, é por aí fora. As minhas duas filhas mais novas já não tomaram flúor porque já não era aconselhável. Os dentes delas são uma miséria. E não me venham dizer que depois que a água, que o leite, que tem as quantidades suficientes de flúor, é uma diferença brutal. Eu sei que pode haver side effects ou o que vocês quiserem, mas há...
Mas para isso é preciso beber a água e o leite.
Sim,
e há quem não beba leite, por exemplo.
Sim, e como é que é a qualidade da nossa água? Estas questões todas que nós deveríamos, pelo menos... Eu sei que não há tempo às vezes, mas nós temos que arranjar o tempo. E eu não estou a falar de pessoas como eu, como a Fernanda, como Celso, que temos acesso aos computadores e que temos alguma curiosidade e que vamos pesquisando. Mas há pessoas que não têm acesso ao computador, que têm os smartphones, mas não são usados para isso. E acho que os profissionais de saúde têm a obrigação moral, ética e por aí fora de realmente chamar a atenção para algo que é brutal em termos de dor e mal-estar e retira a qualidade de vida a muita gente.
Para prevenir a doença.
Para prevenir. E não
É consumir alimentos com cálcio e ter muita atenção também à vitamina D, através da exposição solar, por exemplo. Com cuidado.
Relativamente ao cálcio, eu fui ao médico há muitos anos atrás e ele disse-me assim: a Maria do Céu é uma vaca ou uma vitela. Então, não precisa tomar leite. Há pessoas que dizem que não é preciso tomar leite. Agora é assim, os nutrientes que o leite tem...
O cálcio não está só no leite.
Exato, mas os nutrientes que o leite tem, nós podemos tomá-los sem ser pelo leite. É por aí que eu digo, vocês, profissionais de saúde, têm que mostrar às pessoas, quem não gosta de leite, quem não quer tomar leite, quem não se sente atraído pelo leite... Tem outras alternativas. Não há nada como comer brócolos, ou seja, vegetais verdes de toda a forma. Há coisas que nós podemos fazer e que não damos a mínima atenção. Eu sei que isto é uma informação que começa a sair do foro da medicina convencional, mas eu acho que, acima de tudo, nós temos que estar ética e moralmente conscientes daquilo que estamos a fazer e temos as nossas pessoas ao nosso lado e que podemos acompanhar com saúde e bem-estar. E se metirmos perfeitamente felizes porque fizemos alguma coisa positiva para o mundo. Nós estamos a falar em off, e desculpem lá porque estou já a sair daqui de um bocado do nosso programa, é que hoje ser boa pessoa ou ser uma pessoa mais humana ou com alguns princípios de vida é considerado uma chatice e uma seca e não é cool. Porquê? Porque hoje valoriza-se todas as coisas que eu não percebo. E por isso eu nem percebo, e um dia vamos ter que fazer um programa sobre estas coisas, sobre estas alterações de comportamento e de pensamento e nas atitudes que as pessoas têm, que eu realmente não consigo entender. Por isso, vamos outra vez ao cálcio. Há muitas formas de nós ingerirmos, ou de nós termos nutrientes com cálcio, porque eu acho que é mesmo importante. Pronto, temos o leite e os seus derivados, todos, portanto, vocês podem escolher.
E é bom, Maria Sérgio, agora, só interromper, é bom fundamentar isso com aquilo que é recomendado pela OMS.
Obviamente.
Pela Organização Mundial de Saúde.
Obviamente.
Em relação à quantidade de cálcio que se deve ingerir.
É verdade.
Sobre diversas formas.
Sobre diversas formas. Não é preciso grandes coisas. Aquilo que nós aconselhamos aqui no momento de inspiração é que nós estamos a levantar questões que vocês podem falar com o vosso médico de família ou podem pesquisar se tiverem acesso a isso. E depois podem ver que não é com mudanças milagrosas que a gente pensa, é fantástico. Não, é com todos os dias darmos pequenos passos e fazermos de uma forma disciplinada, dia sim, sem feriados, sem folgas, sem domingos e sábados. Todos os dias. Isto não custa, só muda um bocadinho o mindset. Outra coisa que está fora do âmbito do pessoal de médico é que nós temos que procurar a cura. Nós estamos à espera que as pessoas nos curem os exteriores a nós. Nós estamos perdidos porque, como estão a ver, eu estou a fazer uma crítica feroz a toda a medicina convencional que não tem uma atitude preventiva, nem sequer informa, e andamos todos um bocado na ignorância sobre algumas coisas, nomeadamente a osteoporose. Por isso, os peixes também pode consumir peixes de água fria, sardinhas e salmão, folhas e vegetais de cor escura, grãos como aveia e grão de bico. você pode consumir. Depois também há as rúculas, há o agrião, que tem outras coisas, mas também pode ajudar. Há muitas, há todas estes vegetais crus que nós cada vez mais devemos ingeri-los não muito cozinhados, e por isso é muito fácil fazer uma pesquisa e encontrar fontes de cálcio sem ser pelo leite, porque eu não sou o grande fã de leite, nem de derivados, e por isso nós temos que arranjar outros substitutos, e por aí há muitos.
E o que diz a OMS, se fôssemos ingerir cálcio através do leite, é que tinham que ser 4 copos por dia, 250 ml.
Ou seja, era 1 litro de leite.
Portanto, isso
é um
pelos bichos ninguém faz, não é? Quer dizer, as pessoas que, e aliás as mulheres são mais propensas à osteoporose, embora isso não seja exclusivo do sexo feminino, mas atinge mais as mulheres, e duvida-se que sigam estas recomendações da OMS, beber os tais 4 copos de 250 ml, não é?
É verdade.
Para ter aquela quantidade de mineral que é adequada.
Sim, e depois tem a ver com questões muito interessantes, como é que nós fazemos a absorção quando ingerimos, porque às vezes pensamos que estamos a fazer uma alimentação fantástica, com boa qualidade, mas se fizermos umas análises, tem que vamos ver que os níveis não são assim tão fantásticos como nós pensamos, e por isso nós temos que ver como é que está todo o nosso sistema digestivo, porque uma falha no nosso sistema digestivo afeta toda a absorção dos nutrientes que precisamos. E isto é muito importante.
Mas também este relaxamento das pessoas, já agora, Maria do Céu, para completar, este relaxamento das pessoas em relação à ingestão do cálcio é porque a doença não se manifesta, ou seja, não dói, é progressiva, é por isso que se diz que é a partir dos 50 anos que ela desponta, porque há ela vai fazendo o seu trabalho, não é? Ao longo deste tempo, até as pessoas chegarem à minha idade, não é?
Sim, à nossa idade. Nós vamos fazer um programa também sobre a menopausa, porque faz sentido depois da osteoporose. E uma das coisas, eu tenho menopausa desde os 40, 47. E obviamente que tenho perda de densidade óssea. E aquilo que mais me chateia é a pouca. Ok, que me chateia entre aspas, não é? Foi a pouca informação que eu tive aos 46, 47, aos 40, aos 45, sobre aquilo que eu podia fazer, e porque ainda aos 40 nós ainda podemos fazer muita coisa e mudar muitas coisas na nossa vida, e de repente estamos à frente de uma situação que é normal para toda a gente e não temos informação nenhuma, e entram os dramas todos. Porque, não é? Porque de repente faz-se uma densitometria óssea e tem-se logo uma perda óssea, que fazem logo aquela equivalência de pessoas da nossa idade, não sei quem sei que mais, e que realmente atrapalha. E o que é que fazem? Dão logo suplementos de cálcio, que tem que se ter imenso cuidado para que esses suplementos de cálcio não formem cristais de cálcio, que são mais terríveis do que a fraca densidade óssea. Por isso, há todas estas questões que vocês, profissionais da saúde, que deveriam realmente pensar um bocadinho sobre isso, porque se nós temos a possibilidade de viver mais tempo, nós temos que ter cuidado com as coisas que acontecem com esse tempo. E é esse cuidado que nós deveríamos ter.
Até porque a osteoporose provoca depois, em alguns casos, as fraturas que...
Fraturas, morte...
Em determinada idade é muito morte. Difícil de reverter.
Exato. Não? E pronto, a minha bisavó morreu com 94 anos e morreu porque caiu. E porque não teve, partiu a anca, e pronto, e isto obviamente que é o que é, mas nós, se nós tivermos este cuidado antes, nós podemos cair e por aí fora, e há coisas que nós podemos fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte, e depois de nós termos informados, aí a responsabilidade e a consciência de viver de acordo ou contra é nossa. Relativamente à vitamina D, porque eu, ou porque estou morena, ou porque estou morena quase todo o ano, ou porque vou à praia todo o ano, as pessoas pensam que já não preciso de vitamina D. É mentira. O facto de eu estar muito tempo, para nós termos uma perfeita absorção da vitamina D, há critérios e há detalhes que nós temos que cumprir, nomeadamente vestir pouca roupa.
Não é só pôr ao sol, não é?
Não é só pôr ao sol. Ainda por cima, a hora em que a vitamina D3 pode ser, há uma maior incidência no nosso organismo, é pior hora. Depois há também um paradigma muito complicado quanto aos protetores solares, há um paradigma muito complicado sobre o uso de óculos de sol o tempo todo, e por isso nós temos que encontrar aqui o bom senso e perguntar e fazer perguntas como é que nós podemos fazer as coisas, por causa dos protetores solares e coincidência de cancro na pele, ou porque o uso de óculos de sol o tempo todo que provoca problemas de visão cada vez mais constantes, porque nós estamos a habituar os nossos olhos a não ver diretamente a luz do sol e a não captar todas as coisas que vêm daí.
E a luz do sol também faz bem aos olhos, com os devidos cuidados.
Olha, uma das coisas mais brutais que eu li sobre o cortisol matinal, uma das coisas que baixa imediatamente o cortisol é você levantar-se, abrir a janela e olhar para o céu, olhar para o dia, respirar fundo, fazer duas respirações, isto baixa o cortisol. E depois vocês pensam assim, epá, que coisa... Pois é. É que nós pensamos que os milagres são grandes coisas, que são coisas estratosféricas, mas os nossos milagres é a nossa capacidade, primeiro, de termos curiosidade, segundo, de não sermos críticos a tudo o que... a tudo aquilo que é visto ou a tudo aquilo que nós vamos ouvindo. E é essas coisas que às vezes fazem tanta diferença na nossa vida. É nós mantermos a mente aberta, experimentarmos e ver como é que resulta. Não se esqueçam que o cortisol não se vê, mas é a pior coisa que nós podemos ter em termos de oxidação celular. E não se vê. E depois há pessoas que dizem, ai, dou-me muito bem com o stress. Você não imagina o que é que este cortisol está a fazer no seu organismo. Mas isto é outra questão. Por isso, vitamina D... Não pensem que se ficar muito bronzeados, para além de ficarem mais bonitos, que é suficiente. Não. A vitamina D3, e desculpem lá, profissionais da saúde, eu não acredito que a vitamina D que nós temos, que nós absorvemos, que é suficiente para mantermos a nossa saúde num bom patamar. Nós temos que, com o tempo, tomar suplementos de vitamina D3. Cuidado que a vitamina D3 em excesso também pode ser negativa, principalmente para a parte renal, e tem que ser sempre complementada com potássio, com magnésio e outros suplementos. Por isso, esta é uma questão importante. Perguntem aos vossos médicos, porque vai ajudar muito. Não se esqueçam também que a vitamina D3 é considerada, é utilizada como anti-aging, e por isso veja lá o poder e a importância que tem esta vitamina para a nossa vida. Relativamente aos medicamentos, obviamente que nós, com o tempo, somos obrigados a consumir ou anti-inflamatórios ou medicamentos para a tensão, para o colesterol e por aí fora. E estes medicamentos, e vou acrescentar mais, desculpem lá, mas isto é aquilo que eu pesquisei, e se eu estiver errada, por favor, participem. Os protetores gástricos, cuidado com os protetores gástricos, porque eles reduzem a diminuição, reduzem a possibilidade de nós absorvermos os nutrientes, quer pela via de suplementos, quer pela via da alimentação. E outra das coisas, é importante que o nosso estômago mantenha a acidez necessária para quê? Para evitar H. pylori, para evitar úlceras e para que a absorção dos nutrientes seja feita de forma mais eficiente. Se nós reduzimos a acidez, nós tornamos este ambiente do estômago mais disponível ou predisposto a ter problemas, e isto é muito complicado. Por isso, não se esqueçam que é muito importante mantermos a acidez do nosso estômago, e por isso todas as coisas que às vezes nós fazemos para nos protegermos dos medicamentos que tomamos e para mantermos isto mais direitinho, eu não sei se é assim tão bom a longo tempo.
Há pessoas com sensibilidade gástrica que precisam de facto do revestimento, não é? Portanto, dos tais medicamentos que fazem a proteção no estômago para a absorção de outros medicamentos. Não
é? Pois é, mas e depois toda a outra parte?
Mas isto é um problema de equilíbrio, não é tomar com necessidade. Não
é? E depois tem a ver também que nós de vez em quando temos que fazer uma paragem das coisas que fazemos para que o nosso próprio organismo encontre o seu próprio equilíbrio. Eu acredito que a nossa maior fonte de remédio e da medicina é a própria alimentação, é o que bebemos, o que comemos, o que dormimos, o exercício que fazemos. E por isso eu acho que nós temos que encontrar um equilíbrio entre as nossas feridas, entre aspas, os nossos mal-estares, entre aspas, e depois tentar reverter, tentar compensar. E isto exige dos profissionais de saúde muito mais atenção e muito mais acompanhamento e muito mais consciência nas coisas. Não é só prescrever um antibiótico e não perceber que é preciso tomar probióticos ou que no fim de um antibiótico se deve fazer qualquer outra coisa. Também sei que hoje em dia está tudo muito caro, há pessoas que têm dificuldades em comprar os medicamentos básicos para se manterem bem, mas isto tudo é uma questão mesmo de equilíbrio e de bom senso e até de arranjarem alternativas para as pessoas que não podem comprar, possam, através da alimentação, compensar. Isto é um trabalho com mais consciência e a pensar no ser humano.
E atenção também à prevenção que falámos há pouco, por causa dos fatores preventivos que sabem, não é só a ingestão do cálcio ou ter esse cuidado, é também os comportamentos de risco, como o tabagismo e a ingestão de bebidas alcoólicas, o próprio sedentarismo, que também é importante evitar, sobretudo logo na fase precoce. Porque o lema deste programa, que nós falámos logo de osteoporose no início, mas é a prevenção deve começar na juventude.
Exato. É. E relativamente aos medicamentos, queridos ouvintes, há medicamentos mesmo que dificultam e que anulam a absorção do cálcio. Por isso é importante que, quando uma pessoa toma, que seja por um tempo e que nós possamos, de alguma forma, compensar. Eu sei que há profissionais da saúde que dizem que não há compensação, o mal feito está feito e acabou, mas eu acho que nós podemos ter sempre uma ação, complementar com alguma coisa, e isso, profissionais da saúde, é a vossa responsabilidade moral e ética, porque nós estamos a fazer um programa, estamos só a levantar algumas questões, mas não estamos dia-a-dia com pessoas que realmente precisam dessa orientação. Para os ossos, não se esqueça, nós estamos nos ossos e toda a atitude que nós devemos ter e toda a prevenção, e não só prevenção, quando a partir, eu acho que a partir dos, pronto, 45 anos, acho que esta atitude tem que ser muito mais feroz, o cuidado tem que ser persistente e continuado. Relativamente à atividade física, a partir de uma série, eu acho que nós precisamos sempre de uma atividade física, mas à medida que nós vamos tendo mais idade, é preciso termos, de uma forma consciente, um reforço muscular. Reforço muscular para quê? Primeiro porque, em termos de pele, nós vamos perdendo elastina e colagênio e fica, a tendência para se ficar com flacidez é gigante, é normal. Em termos de nós fazermos um trabalho muscular, isto vai dar, vai ajudar a pele a manter-se dentro de um aspecto que nós podemos gostar mais, mas também é fundamental para proteger os nossos ossos. É muito importante fazer um trabalho de musculação para os nossos ossos. Eu ontem também estive a ver um podcast sobre estas questões, e uma das coisas que, ou de um estudo que foi feito sobre a alimentação, sobre o modo de estar na vida, foi numa região de França, em que as pessoas trabalham no campo e que vivem daquilo que produzem. Acho que é assim uma comunidade muito, muito interessante, sem ser nada, nem nenhuma religião, nem absolutamente nada. E então fizeram um estudo sobre a incidência de cancro, de osteoporose, de problemas normais que nos afetam. E essas pessoas têm a taxa de longevidade é incrível, e doenças tipo osteoporose e problemas assim não existe. Colesterol não existe, cortisol não existe. E então foram ver que essas pessoas têm uma atividade continuada de exercício físico, porque têm que trabalhar. E porque têm que estar ao sol, com chapéus e não sei o quê, comem aquilo que produzem, não comem em excesso, a carne não é muita, o peixe também não é muito, e começaram a ver que o facto das pessoas estarem... Ah, e depois outra coisa que é muito importante também para o nosso bem-estar e que também nos ajuda nesta questão da atividade física é o estar em comunidade. O estar todos, por isso é que fazer uma atividade física em comunidade, em grupo, pode ajudar imenso as pessoas que não gostam, que não se sentem motivadas, mas que uns chamam os outros dão sempre uma motivação e uma palavra amiga para que realmente se possa continuar.
Muito bem, Maria Sónia, nós estamos a caminhar para o final do programa, temos que avançar para a última fase do nosso programa de hoje, que tem muito a ver, depois do problema estar instalado, ou seja, das pessoas sofrerem de osteoporose, se é possível revertermos este processo. Ou seja, uma pessoa chega aí aos 55 anos, 60, com um problema nos ossos ligados à osteoporose. Como é que essa renovação das células ósseas pode acontecer para evitarmos problemas no futuro, como as fraturas, que são a situação mais comum?
Mas eu acho que, de acordo com as coisas que eu fui lendo, eu acho que não é possível a partir de uma idade, a partir dos 50 e muitos, reverter uma situação óssea. Eu acho que em todas as coisas que eu fiz, desculpem, profissionais da saúde, não é possível deixar de ter osteoporose.
Já está demasiado rendilhado o osso.
Já está demasiado. Aquilo que nós podemos fazer é...
prevenção. Neste caso,
e fazer com que não fique mais grave.
É contenção.
E o que é que eu acho? É que numa situação da minha idade e mais, procurem ajuda médica. Os suplementos de cálcio são muito complicados. Tenham atenção aos suplementos de cálcio, porque achamos que estamos a fazer. E às vezes aquilo que fisicamente depois no nosso organismo pode não ser o melhor. Portanto, tenham imenso cuidado com isso. E aquilo tudo que vocês podem fazer e que está ao vosso alcance é fazer algum trabalho muscular, deixar de ser sedentário, não estar tanto tempo no sofá, beber mais água, dormir um bocadinho mais, que é um bocadinho que eu acho que é daquelas coisas, ter muito cuidado com o álcool.
Reforçar o consumo de cálcio, sobretudo pela via que não a medicação.
Sim, e procurar toda a parte de cálcio através da alimentação, porque todos os suplementos à base de cálcio, com o tempo, podem se tornar bem negativos para nós. Por isso, tenham algum cuidado. Procurem a vossa ajuda médica e desculpem, profissionais da saúde, se nós temos alguma coisa que não está errada. Continuamos a achar. Eu, como pessoa normal, que vou ao médico, tenho estas questões e fico mesmo afrontada e fico mesmo triste com a falta de informação, com a falta de paciência que muitos de vocês têm quando nós fazemos estas perguntas.
Obrigado, Maria do Céu. Obrigado também aos ouvintes. Está completa a edição desta semana do Momento de Inspiração, que termina com os Coldplay. E o tema Air Power, eles passaram em maio pelo nosso país, em 4 concertos no centro do país. Na próxima semana, cá estaremos de novo com mais uma edição, com mais um tema. Obrigado, até à próxima semana. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record and I'm not playing right. Just kill me till you tell me on the heavenly phone. So hold tight, come on, come on, oh, 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 come on, come on, don't let go. Hold tight, hold tight, oh, oh, oh. It's alright, it's alright, you said. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. This boy is electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. Night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah. You've got a higher power. And you really someone I wanna know. Just to let you know now you've got a higher power. You got me singing every second.